A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Humberto Baltar Nicolau dos Santos, idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, que é um grupo de apoio que trata educação parental, aquilombamento, representatividade, letramento racial e consultoria étnico-racial. Humberto Baltar é também professor, tradutor e intérprete em língua inglesa, formado em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Humberto, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Uma honra, Ricardo. Obrigado pelo convite.
Eu que agradeço. Você está aí no Rio de Janeiro, né?
Sim, no Rio de Janeiro.
Pois é, Humberto. Você cria um coletivo, Pais Pretos Presentes, que, na verdade, assim, até parece um paradoxo, né, do que se construiu enquanto mentalidade dos pais negros brasileiros, né? Geralmente, eles são colocados, muitas vezes, né, como pais ausentes, como pais que deixam as mães sozinhas na criação do filho. E quando você cria um coletivo Pais Pretos Presentes, você está colocando uma outra realidade. Você pode explicar esse fenômeno?
Sim. Inicialmente, né, eu procurei grupos de masculinidade, grupos de paternidade para fazer parte e reparava, né, que em todos os grupos onde não havia um recorte racial, essa pauta da raça era invisibilizada. Né? Eu não me sentia contemplado ali nesses espaços, e foram vários grupos, e eu já senti essa falta. E aí, quando eu descobri minha paternidade, que foi um dia antes do Dia dos Pais, em 2018, eu queria saber, né, como é que eu ia empoderar meu filho racialmente, como é que eu ia abordar o letramento racial. Então eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar, e esses pais que surgiram deram a ideia de a gente fazer um grupo no WhatsApp que se transformou no que hoje é o coletivo, né? Ele começou com a proposta de discutir apenas a paternidade preta, mas as mães entraram logo depois, né? E aí se tornou um coletivo de discussão parental. As mães fizeram um grupo à parte para elas, o Mães Pretas Presentes. E aí a frente, né, da maternidade também passou a ser muito forte no coletivo. E com o assassinato do George Floyd, as pessoas brancas também quiseram entrar no grupo para aprender sobre empoderamento racial, letramento racial. E aí a gente se transformou numa outra coisa, né, que é um empreendimento social hoje, que envolve até mesmo palestras, empresas, escolas, organizações, enfim. E com relação a esse ponto que você traz, né, da paternidade preta presente, essa era justamente uma luta minha, né, porque eu via na mídia, né, nas novelas, filmes e seriados, o pai preto sempre sendo alguém retratado como ausente, abusivo, criminoso. E eu sabia que não era assim e queria buscar pessoas que saíssem desse panorama, desse estereótipo, né, e aí vários pais do Brasil inteiro surgiram e eles é que deram a ideia de a gente fazer esse grupo, né, de discussão. E aí, para minha surpresa, a coisa ganhou uma projeção enorme no Brasil inteiro. Teve canais como a CNN falando com a gente, Globo News, enfim. E aí o coletivo ganhou uma dimensão tal que hoje a gente tem mais de 25 mil famílias no grupo do WhatsApp, mais de 30 mil pessoas seguindo a página no Facebook. Nosso Instagram tem mais de 48 mil famílias acompanhando. Enfim, o canal também no YouTube tem mais de 1000 inscritos. A gente acabou ganhando uma projeção muito interessante, né? E hoje a gente chega a fazer trabalhos que eu nunca nem me imaginei fazendo, né? Hoje eu atuo nessa área de consultoria étnico-racial junto a empresas seríssimas. Por exemplo, o Grupo Ticket, ele está fazendo toda a campanha de identificação étnico-racial com a consultoria do coletivo Pais Pretos, né? A gente está fazendo esse trabalho de curadoria, seleção de conteúdos, orientação...
Que tipo de consultoria, assim, é em relação ao pessoal da instituição, da empresa?
É, a empresa tá gerando, né, o seu departamento de diversidade e inclusão na área racial, e aí pede ao coletivo para ajudar na seleção de materiais, ajudar na própria curadoria do material que eles vão usar em cada etapa do processo. Eu dou palestra também para os colaboradores, para a gente entender o que é importante a gente saber antes de incluir essas pessoas pretas, né? Que é importante você acolher, né? Que a gente fala muito em diversidade e inclusão, mas depois que inclui, né? Como é que fica, né? Aquela pessoa entrou e agora, né? Tem que ser acolhida, e para acolher tem que se conhecer. E eu percebo que existe um estranhamento muito grande com relação a pessoas pretas, né? O Brasil, se você para olhar a nossa história, a abolição tem menos de 140 anos. Ou seja, lidar com pessoas pretas livres ainda é uma novidade no inconsciente coletivo. Eu percebo quando eu chego com a minha esposa e o nosso filho num restaurante, numa peça teatral, olhares de estranhamento. Isso em 2021. Né? Então, a liberdade da pessoa preta, da mulher preta, do homem preto, ainda não é algo naturalizado na nossa sociedade. Então, ainda é muito necessário discutir a questão racial e especialmente a branquitude, né? Porque fala-se muito da negritude, dos pretos, mas ninguém fala do que os brancos têm que os tornam lidos como brancos, né? Para a gente poder entender como a gente vai abordar essa questão racial. E aí, quando eu trago essa perspectiva, diversas empresas percebem que, nossa, a gente nunca parou para pensar nisso. E aí a gente percebe como é sério, né, esse trabalho. Então, não só... Eu dei o exemplo da Ticket, né, mas eu tenho atuado aí com a 3M, com várias empresas, né? Eu ficaria aqui à tarde... São mais de 100 empresas que eu pessoalmente atuei, sendo que no coletivo tem 5 consultores étnico-raciais. Então, só eu atuei em mais de 100. Então, quando for juntar todo mundo, dá uma seleção enorme, né? Até em inglês a gente fez consultorias.
Agora, você percebe que após essas consultorias, essas empresas de fato mudam, né? Porque elas colocam pessoas em lugares de lideranças, de chefias. Você percebe esse tipo de situação?
Então, o que você tem hoje é uma realidade que mostra que já deixou de ser uma questão antirracista, né? A pauta da inclusão. Você tem empresas, institutos seríssimos, como o Instituto Ethos, por exemplo, que trazem dados que mostram que até mesmo a produtividade de uma empresa cresce quando ela é inclusiva nas suas equipes. Por quê? Porque se você tem pessoas ali de diferentes etnias, diferentes raças, diferentes grupos étnicos, essa diversidade por si só vai trazer muitas ideias para a geração de produtos, de serviços, e consequentemente aquela empresa vai alcançar um público maior. E internamente acontece a mesma coisa. Você tendo a diversidade ali dentro, eles vão conseguir dar um acolhimento, um tratamento mais humano a uma quantidade maior de colaboradores. Ou seja, hoje já é um fato de que matematicamente é mais inteligente ser inclusivo. Então, daí vem essa preocupação também de muitas empresas, que um fenômeno também que vem acontecendo muito é que colaboradores pretos, quando eles crescem na empresa e eles são incluídos, mas não são acolhidos, assim que eles galgam uma posição de destaque e de disputa no mercado de trabalho, eles saem daquela empresa que não os acolhem e vão para uma empresa melhor. E essas empresas não querem mais perder essas pessoas porque elas são importantíssimas, inclusive, para o branding, né, que é o valor da marca. É muito importante para uma empresa ser conhecida no mercado como uma empresa inclusiva, que tem colaboradores pretos, inclusive em posições de liderança. Então, a partir do momento que eles perceberam isso, né, aí todo mundo está querendo incluir de verdade.
Porque muitas vezes eu percebo que algumas empresas, né, elas gastam em publicidades, colocando ali a diversidade. A empresas bancárias, por exemplo, você entra dentro de uma agência bancária, você não vê nenhum gerente negro, sim, nenhum gerente trans, né? Então, assim, aí dá a sensação de que só fica no marketing, né? E outra coisa também que se percebe é que hoje virou uma moeda muito valiosa, né, a questão da diversidade, né? Então, assim, é algo que cria uma imagem positiva para a empresa.
Sim.
E eu estou te perguntando isso porque no cotidiano, é interessante que no Brasil, nem o dinheiro negro para muitas empresas importa.
Exato.
Né? Importa, né? Porque cria dificuldades para essas pessoas dentro do ambiente comercial, muitas vezes não quer receber essas pessoas, né? Então dá a sensação que nem o dinheiro negro importa. E o que você está colocando, né, que essas empresas estão te procurando para poder mudar essa realidade, mas essa realidade está mudando de fato? Você coloca que sim, né? Mas você percebe que em todas as empresas que você deu consultoria, essa preocupação está presente, de fato, é uma preocupação social de inclusão?
Na realidade, se você for até o âmago, né, da questão, que é o capitalismo, né, que é a nossa forma, né, de produção econômica, não existe um interesse, de fato, de acabar com o próprio racismo, porque a força do capitalismo, ela vem toda ela do racismo, porque a partir do momento que você hierarquiza grupos étnicos e coloca um grupo abaixo de outro que tem a sua mão de obra valendo menos, você consegue ter lucros maiores. Então é interessante para todas as empresas que você tenha pessoas por baixo, pessoas mais valiosas, pessoas menos e assim por diante. Então eu não seria jamais aqui inocente, né, de acreditar que de fato exista uma sinceridade de todas essas empresas. Existe muito isso que a gente chama de diversity washing, né, que é aquela diversidade só mascarada, né, mas que na verdade é uma coisa de um jogo de marketing apenas. Isso é muito real, existe demais. Mas eu percebo, por outro lado, que empresas que têm um destaque maior, especialmente as multinacionais, elas entendem que vão perder, com certeza, esses colaboradores que mais agregam aos times se elas não fizerem uma revisão nessa forma de tratá-los, né? Então, e aqui eu falo especificamente dessas empresas, porque, de fato, empresas ainda de pequeno porte, né? A lojinha, né? O varejo ainda está muito longe de se enxergar ou de se pretender enxergar qualquer resquício de igualdade racial, né? Você vai numa loja, por exemplo, é o cenário que você falou, né? Um banco, por exemplo, você tem ali pessoas brancas no atendimento ao cliente para cima, né? Que são as partes, as posições de tomada de decisão. E do atendimento para baixo, que são as pessoas na limpeza, as pessoas na assessoria, o pessoal que fica lá atrás, né? Que é do almoxarifado, carrega a caixa, aí o tom de pele vai escurecendo. É sempre assim, né? Quanto menor o cargo, mais preta é a pele. Quanto maior o cargo, mais clara a pele vai ficando. Isso é um fato aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Vários institutos dão esses números e por isso que a gente hoje já fala em racismo estrutural. Quer dizer, não é algo local. Infelizmente, é global, né? Tem vários dados que corroboram isso.
Você nos trouxe aqui uma seleção musical. E o que podemos ouvir agora?
Ah, maravilha. Eu gosto muito dessa seleção musical porque você lembrou uma coisa interessante quando falou da minha monografia, né? Eu tive um longo período da minha vida como Vaishnava, né? Que o pessoal conhece como Hare Krishna, né? Aqui no Brasil. E o Krishna Dasa, né? É um cantor que ele marcou muito esse período da minha vida. Então, as músicas dele, elas me remetem a essa época da minha vida. E por isso eu selecionei aqui, né, algumas músicas desse CD. Eu acho que a primeira música é bem interessante. A melodia dela, ela dialoga muito com a atmosfera aqui que eu tô sentindo. E eu vou explicar por que disso também ao longo da conversa.
Perfeito. E qual que é a música?
Bom, aqui ela parece para mim como introduction, né? Introdução mesmo, né?
Ah, perfeito. Do Krishna Das, né?
Isso, é um instrumentalzinho, bem tranquilo.
Perfeito. Então, a gente vai ouvir e você fala aí, né, que foi a pesquisa que você desenvolveu, que é pragmática e o vocabulário Vaishnava, né? Então, assim que a gente tiver ouvido a música, podemos resgatar essa sua pesquisa também. Então, vamos ouvi-la?
Maravilha.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Humberto Baltar Nicolau dos Santos, idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, que é um grupo de apoio que trata educação parental, aquilombamento, representatividade, letramento racial e consultoria étnico-racial. Humberto Baltar é também professor, tradutor e intérprete em língua inglesa, formado em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Humberto, no bloco anterior, nós ouvimos aí a música do Krishna Das, e antes da música eu havia perguntado para você sobre essa sua pesquisa, né, que você realizou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é Pragmática e o Vocabulário Vaishnava, né? Primeiro, o que seria Vaishnava?
Sim, Vaishnava são os devotos, né, do Senhor Vishnu, né, que é uma forma de Krishna nessa religião.
E você foi a Hare Krishna, né, que seria uma religião, né, hindu, e que no Brasil ela chega nos anos, final dos anos 60, né, com o movimento da contracultura, o movimento hippie, né, e que teria aí a figura do Prabhupada, né, que traz isso para o Ocidente, né, que seria a religião Hare Krishna, e basicamente, junto com a religião Hare Krishna, veio também, né, comida macrobiótica, comida vegetariana, o yoga, né, uma série de elementos nesse sentido. Então, você foi um monge Hare Krishna?
Sim, sim, durante 5 anos.
E aí, como é que funciona? Por exemplo, a religião, as religiões hindus, elas têm algo que é muito interessante, né? Um respeito muito grande pela vida, alimentação, uma série de elementos. Porém, as sociedades hindus, elas são marcadas aí por castas, né? Que seria algo terrível, né? Nas relações humanas, né? Inclusive tem os Dalits lá, que são indivíduos que não têm nenhum direito dentro daquela sociedade. Como é que se trabalha essa contradição dentro de uma sociedade em que tem uma religião que é tão voltada para a questão humanitária?
Perfeito. Existe um princípio chamado Varna Ashrama Dharma, que na concepção, né, védica, significa os varnas, né, que são as posições sociais, de acordo com o dom, né, que a pessoa tem, e os ashramas, que são posições espirituais, de acordo com a condição em que a pessoa se encontra. E esse Varnashrama Dharma, a princípio, né, ele é idealizado para seguir a orientação interior de cada um, né? O que a pessoa tem enquanto vocação, enquanto inclinação. Então, por exemplo, quais são os varnas, né? Os varnas são o do guerreiro, né, que são pessoas que são, enfim, da segurança, policiais, soldados e assim por diante. Você tem os brâmanas, que são as pessoas inclinadas à religião, espiritualidade, como, por exemplo, padres, pastores, pessoas que lidam muito com aconselhamento, por exemplo, até mesmo a figura do psicólogo, né? E aí você tem também os ashramas, né, que são as posições espirituais. E aí você tem, por exemplo, grihastha, que é a pessoa que tem uma vida familiar, ele tem uma esposa, tem filhos, enfim, se casa. Você tem o brahmachari, que é a nossa versão cristã do eunuco, né, que é a pessoa que ela não tem relação com ninguém e pratica uma espécie de monastério, né, celibato, é o brahmachari. Tem a figura do sannyasi, né, que é alguém que rompe totalmente com os afazeres, né, do mundo e vai viver exclusivamente para a espiritualidade. Acho que uma referência próxima nossa aqui são os jesuítas, né, que muitos deles vivem retirados em monastério. Pois bem, essa ideia originalmente ela se baseava na sua inclinação interior, mas a sociedade hindu corrompeu isso e transformou em classes sociais estanques, né? Uma coisa realmente onde não havia mobilidade. Mas isso foi a forma como as pessoas tornaram algo que originalmente não tinha essa intenção. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil com as doutrinas, né? Por exemplo, no cristianismo. A coisa originalmente é muito bem pensada com objetivos nobres e até mesmo interessante para o avanço das pessoas, mas os interesses, né, mundanos acabam se cruzando ali e aquela doutrina se transforma em algo até mesmo para escravidão, muitas vezes, dessas pessoas, manipulação e por aí vai. Então, nesse caso da sociedade hindu, não foi diferente. É o que aconteceu, né? E é muito triste isso, porque como você muito bem citou, os Dalits são justamente as pessoas de pele mais escura e são as que sofrem mais naquela cultura. Inclusive, elas só podem exercer atividades ligadas, por exemplo, ao saneamento, né, que é a área do esgoto, enfim, mexer com fezes, né, aquelas áreas que ninguém quer tocar, né, não é à toa que eles são considerados impuros, né, os intocáveis. E isso é terrível, né, não existe palavras para descrever, né, o quão cruel é essa manipulação que se faz num sistema que originalmente é tão interessante até mesmo para salvaguardar a sua natureza. Porque se, a partir do momento que você identifica qual é o seu Varna e qual é o seu Dharma, você consegue se dedicar muito melhor à sua vida, não só espiritual, mas à vida material, porque você segue naquela inclinação que você já tem. Então, no meu exemplo, né, eu tinha essa inclinação do ensino, eu já sabia que essa ia ser minha área, então mesmo antes de eu fazer a faculdade, né, de letras, né, que eu me formei em 2005, eu conheci o movimento Hare Krishna em 96, eu já fazia essa coisa do ensino mesmo lá. Falava sobre as escrituras, né, védicas, né, que são várias, né, as principais são...
Tem o Bhagavad Gita,
né? O Srimad Bhagavatam também, que é maravilhoso. E tem uma terceira que ninguém conhece aqui no Brasil, que é o Chaitanya Charitamrita, que é considerado o mais avançado de todos, porque fala do último avatar de Krishna, né? Que é a última vez em que Krishna desceu esse mundo. Então, é um universo maravilhoso, é muito interessante. E hoje, olhando para trás, eu percebo que está nesse período da minha vida as raízes, né, coletivo Pais Pretos Presentes, porque a nossa ideia, o nosso fundamento central é esse resgate da ancestralidade africana. E eu identifico aí essa busca minha pelos povos originários, pela minha ancestralidade, por tempos mais remotos, fora dessa nossa cultura que tanto nos invisibiliza, né? Nos adoece, porque deixa a gente muito solitário, né? Nesse mundo das redes sociais. É cada um na sua telinha. Agora, e acabou.
Agora é interessante que você busca as bases para o coletivo, né? Pais Pretos Presentes, na cultura hindu no primeiro momento. É isso mesmo?
Sim, porque eu buscava, exato, eu buscava padrões de masculinidade saudáveis. E eu via que na nossa cultura não era. Eu tenho lembrança de que com 8 anos de idade, mulheres mesmo, tias da família, me recriminando pelo modo como eu sentava. Senta direito, que eu cruzava a perna, eu gostava de cruzar a perna. Uma tia falava, senta direito, senta igual homem. Aí eu pegava uma xícara, esticava o dedo mindinho, segura isso direito, segura igual homem. Eu percebi uma dificuldade muito grande na nossa cultura de compreender a noção de gênero. E aí eu fiquei pensando, caramba, será que é isso mesmo? É no mundo todo, é assim? E aí quando eu conheci a cosmologia védica, eu vi, por exemplo, que entre os devotos a percepção era outra. Tem até um livro muito bacana chamado As 26 Qualidades dos Devotos, onde se fala coisas ali que eu falei, nossa, era isso que eu estava procurando. Uma das qualidades, se não me engano, é a primeira traçada nesse livro, que é dar presentes, presentear uns aos outros. E eu falei, caramba, que incrível, porque quando eu conheci os monges, eu ganhei presente desses monges. E eu fiquei, nossa, mas eu pensei que homem dava coisa para mulheres, não sabia que homem dava presente para homem. Já começou aí o meu choque. E aí eu comecei a perceber como realmente eu estava certo, como a ideia de masculinidade que eu estava vendo à minha volta era doentia e era tóxica, né? A gente hoje fala muito de masculinidade tóxica, mas não é a masculinidade que é tóxica, é a nossa cultura que é tóxica, a forma como a gente encara a masculinidade, a paternidade, e essa é uma das pautas principais que eu trago hoje nas palestras, que se transformaram em cursos, enfim. Eu percebo essa carência hoje do homem de poder expressar os seus sentimentos sem ser rotulado por isso. O homem não pode chorar, não pode falar das inseguranças, não pode sofrer. O homem sofre escondido, ninguém vê o homem sofrendo. Porque a nossa cultura diz que o sofrimento é da mulher, chorar é do feminino.
Nas culturas hindu, aí fazendo o recorte para a religião Hare Krishna, né? Ou cultura Hare Krishna, não sei qual que seria mais apropriado falar, esse recorte você falou que ele tem diferenças, né?
Todas as diferenças.
Ele é mais aberto à questão da masculinidade. Agora, como é que você conseguiu fazer a interseção, né, entre cultura hindu, que tem uma outra forma de ver as masculinidades, com as culturas, que são muitas, né?
Sim.
As culturas africanas.
Maravilha, essa pergunta é ótima, porque quando eu estava estudando, né, eu percebi que, por exemplo, chorar durante a meditação era considerado que você estava num grau altíssimo de elevação espiritual, né? E eu falei, caramba, tá vendo? Até o choro é naturalizado no homem aqui. E aí, quando eu comecei a estudar as origens do yoga, né, a partir do Bhakti Yoga, que é a yoga da cultura Vaishnava, eu descobri que o yoga, ele era de Kemet, do Egito Antigo, anterior ainda a esse yoga, Bhakti Yoga, que eu estava estudando da cultura védica. E aí eu caí na cultura ancestral africana, porque eu estava buscando o que era o mais antigo, né, onde estava mais, o que tinha mais tempo de existência, para eu buscar justamente algo mais distante possível desse modelo que a gente tem hoje de masculinidade. E aí, quando eu descobri a Kemetic Yoga, aí eu falei, poxa, era isso. Tô em casa, é isso que eu queria, é isso que eu tava buscando. Porque, primeiro, tá conectado à minha ancestralidade. E, segundo, eu me vejo aqui, né? Não é uma coisa que é alheia à minha essência, né? À minha tradição, ao meu povo, né? Então, essa consciência de pertencimento, esse letramento racial se tornou algo, assim, importantíssimo nessa busca, né? E hoje, eu acho que é um dos eixos no coletivo, porque é a partir daí que as pessoas recuperam esse orgulho de pertencer ao continente africano, que a gente vê sendo cada vez mais roubado das pessoas pretas, porque se diz nesse país que a África é um lugar condenado a doenças, morte, espíritos malignos, é um lugar de miséria, pobreza, é um lugar do demônio que foi amaldiçoado no Antigo Testamento, a maldição de Cã. Então, a ideia que se tem de África no imaginário coletivo brasileiro é a pior das piores possível. Então, eu acho muito importante trazer uma contranarrativa e um outro olhar para a ancestralidade africana.
Agora, as sociedades africanas, né? Tem muitas que têm uma matriz matriarcal, mas muitas mantêm ainda uma matriz patriarcal, né? E muitas vezes se diz que, aí eu não sei se seria esse homem africano ancestral ou se seria esse homem africano mais contemporâneo, pós aí os movimentos de liberdades no continente africano, né? Em cada país, de que seria um homem ainda muito marcado por uma ideia patriarcal, né? E mais recente, por uma visão machista. O que você pensa a respeito desse tipo de afirmação?
Assim como a desgraça, né, das pessoas pretas foi os portugueses, né, sequestrarem, né, os africanos e trazerem como escravos para o Brasil, a desgraça em África também foi a ocupação europeia, né, a colonização. E antes disso, você teve também as invasões árabes, que também trouxeram vários valores da ideia patriarcal para povos originalmente matriarcais. Então, tanto que já havia escravização do povo preto antes mesmo dos europeus pisarem em África, porque povos árabes já faziam isso também com africanos. Então você percebe que, originalmente, você tem uma leitura da realidade e pós-colonização você tem outra. A coisa foi tão séria que, por exemplo, em Angola, hoje, uma mulher andando sozinha, ela é mal falada. Isso em 2021. O nível que chegou o machismo nesses países dominados pela colonização e pela cultura europeia chegou num nível tal que existem, por exemplo, em Moçambique, né, você tem, especialmente na Nigéria, que eu tenho mais conhecimento de casos famosos, de cremes para clarear a pele. As pessoas querem deixar de ser pretas. A coisa chega num nível de colonização mental que você quer se afastar o máximo possível das suas raízes ancestrais. Eu tenho muitos amigos africanos e conhecidos, e a grande maioria deles, por exemplo, é cristã, né? E independente do país, eu tenho amigos em Zâmbia, Moçambique, Angola, Quênia, Gâmbia.
Geralmente a matriz aí é evangélica, né?
Principalmente evangélica, mas você tem países com uma força católica muito grande também, né? Benin, por exemplo, né? É muito comum Congo. Então, mas com certeza a matriz evangélica, ela tem uma força maior, principalmente pelo grau evangelístico dela, né? Porque existe essa ideia de ganhar almas, né? Que quanto mais almas você ganha para Cristo, é como se você ganhasse mais pontos, né, com Deus, para sua própria salvação. Inclusive, tem uma igreja, se não me engano, é a igreja, eu esqueci o nome, eles não comemoram aniversário. Nessa igreja, tem até um número de pessoas que você deve converter, se não me engano é 10 mil, uma coisa assim. Você tem uma meta para bater de quantas pessoas você levou para Cristo, né? Testemunho de Jeová, lembrei. A coisa chega num nível que você tem até uma meta numérica, né? De quantas almas você converteu para Cristo para você garantir a sua salvação. E aí, o que que isso provoca? Faz com que os próprios africanos tentem converter uns aos outros para que eles possam ter acesso a essa vida eterna, né? Essa salvação em Cristo. Então, realmente, é algo muito problemático, né? de se estudar, porque você percebe essa negação da própria origem.
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Humberto Baltar Nicolau dos Santos, idealizador e presidente do coletivo Pais Pretos Presentes, que é um grupo de apoio que trata educação parental, aquilombamento, representatividade, letramento racial e consultoria étnico-racial. Humberto Baltar é também professor, tradutor e intérprete em língua inglesa, formado em letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Humberto, no bloco anterior, você falou aí, né, da África em dois momentos, né, enquanto ancestralidade, mas também falou da África contemporânea, né, essa que vem aí depois das lutas de libertação e nesse momento aí atual. E você chega até a falar, né, a questão do cristianismo, do neopentecostalismo presente ali dentro de vários países do continente africano. E eu perguntei para você como é que fica a figura desse pai dentro de um contexto contemporâneo na África.
Pois é, é importante a gente perceber que o tempo ele não é lido da mesma forma para todas as culturas, né? Aqui na cultura ocidental, o tempo é linear. Então, quando você fala de um homem do presente, um homem contemporâneo, muitas vezes você está ignorando a ancestralidade, o que passou, porque o que passou, passou, ficou lá atrás. Em África, a leitura é um pouco diferente. O tempo ele é cíclico, o que passou não foi abandonado. Então, você tem, por exemplo, a professora Oyeronke, que é super famosa, uma pesquisadora, que vem de uma etnia onde simplesmente não existe a concepção de gênero. Ela, inclusive, escreveu o livro A Invenção das Mulheres, porque aqui no Ocidente que existe a categoria mulher, a categoria homem, a categoria pai, a categoria mãe, ou seja, são invenções ocidentais. Então é importante pontuar isso para que a gente situe, né, a nossa análise. Então, quando eu estou falando do pai preto na África, eu estou me referindo a esse pai que vive a sua ancestralidade. O que não vive, o que abraçou a ideia do colonizador, é o mesmo pai daqui do Brasil, não faz diferença nenhuma, eu não precisaria nem estar falando de África. Então, eu estou me referindo, né, dessas pessoas que vivem outra percepção, até mesmo da ideia de gênero. Então, por exemplo, o povo da Gara. Na atual Burkina Faso, você tem um cenário em que a mulher faz esse papel social da provisão e o homem fica ali com os bebês, enquanto a mulher vai buscar água, por exemplo, para aquele povo. Então é uma outra percepção. Ficar com um bebê não diminui, né, o homem naquela etnia, como diminui aqui. Aqui o homem fala que é o dono de casa, que cuida dos filhos, troca a fralda, ele vira piada na mesa de bar, na roda do futebol. É por isso que é tão importante a gente situar qual é o eixo civilizatório a partir do qual a gente está analisando uma realidade. Então, quando eu falo de um homem que vive a sua ancestralidade, ele tem uma outra percepção. E por isso que daí eu consigo extrair uma leitura mais saudável da ideia de gênero, da ideia de masculinidade, da ideia da própria paternidade, porque todos esses conceitos vêm a partir de um outro olhar, de uma outra perspectiva, né, uma afroperspectiva. E por isso o nosso coletivo tem esse papel de letramento racial, de educação parental afro-referenciada, justamente porque eu entendi que no Brasil a gente não tem exemplo saudável para tratar da masculinidade preta, da paternidade preta, da maternidade preta e muito menos da família preta. Porque se a gente olha o próprio ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, antes dos anos 90, ele chamava a criança preta e periférica de menor. Ou seja, esse menino preto não tinha nem o status de criança ou de menino, ele era simplesmente menor. E na categoria menor, o Estado naturaliza a criminalização dessa criança, a morte até dessa criança, a culpabilização dessa criança. Então era muito comum você ver, por exemplo, a FEBEM, né, que era um instituto aqui no Rio de Janeiro para reclusão, né, de jovens em conflito com a lei, ela inchada de jovens pretos e pardos, né, de negros, porque essa é a leitura social que se faz da criança preta no Brasil. Então eu percebo que é preciso a gente mudar o eixo civilizatório para olhar para as subjetividades pretas no Brasil. Caso contrário, a gente vai reproduzir as mesmas lógicas racistas que já estão aí postas, né? Seja na mídia, seja na escola, seja na igreja, seja no próprio governo. Então, eu situo totalmente a centralidade da ancestralidade africana nesse processo. Se a ancestralidade africana não estiver no centro, com toda certeza, sem dúvida alguma, a leitura da realidade já vai ser toda colonial, mesmo que parta de um país africano. Porque, como eu acabei de dizer, você tem países africanos como Angola, que foi colonizada ali ostensivamente, e hoje você vê uma novela de Angola, 90% das atrizes está usando ou peruca de cabelos lisos ou o próprio cabelo alisado, ou seja, nem mesmo o seu cabelo crespo essas pessoas querem reconhecer ou celebrar, né? Existe um desejo extremo de se parecer o máximo possível com a mulher europeia, né? E uma ojeriza, uma aversão à sua própria ancestralidade, né? Eu conheço pessoas hoje que falam comigo no WhatsApp, que são fãs do Donald Trump, que acham que a ancestralidade africana é magia, é bruxaria, é feitiçaria. Hoje eu tenho amigos em Quênia, Moçambique, que me dizem isso, né? Então eu percebo que é muito importante situar com quem a gente está falando e não necessariamente onde a pessoa está. Estar em África não dá à pessoa um status de estar vivendo a ancestralidade africana. Eu acho muito importante pontuar isso.
A relação com o seu pai e seu pai com a família, como se deu?
Exatamente, ela se deu da mesma forma que a relação dele se deu com o pai dele, né? Que era aquele pai provedor, né? O meu avô, ele era aquele homem da despensa cheia, né? A casa sempre tendo comida, mantimento para os filhos, todo mundo bem vestido, estudando. Mas agora, essa troca emocional, aquele abraço, dizer eu te amo, falar sobre as inseguranças, conversar sobre medos, angústias, frustrações, é algo que simplesmente não existiu na minha infância, porque meu pai não teve esse modelo de paternidade, então ele nem tinha como me oferecer isso, né? Existe um livro bem interessante chamado As Cinco Linguagens do Amor, onde se fala isso, que uma das linguagens é essa de dar coisas, né? Dar presente, né? Você, através de coisas materiais, você expressa ali o teu sentimento, né? Então eu percebo que ele me amou da forma como ele entendeu que era possível, né? Que essa coisa do provedor. Tanto que eu tinha, uma das coisas que me levou, né, a idealizar o coletivo foi justamente o medo de não conseguir ser um pai afetuoso para o meu filho, já que eu não tive esse modelo de paternidade, né? E a gente aprende na nossa cultura que a gente só pode dar aquilo que recebeu, né? E depois eu fui descobrir que isso é uma mentira. Você pode forjar várias coisas em você, principalmente através da tecnologia da roda, que é a troca com outras pessoas. Você acaba se tornando melhor, maior e mais amplo a partir do que você aprende em roda, em quilombo, é o que a gente chama de aquilombamento, esse contato com outras pessoas pretas que vivem a mesma realidade que a gente. Então, é muito importante a gente situar o lugar de onde a pessoa está vindo, né, para a gente entender o que, que ela poderia, de fato, ou pode oferecer para a gente, né? Então, porque eu vejo hoje muita gente apedrejando essa figura do homem provedor, né, como se isso fosse algo terrível, mas muitas vezes é a única referência que esses homens tiveram de afeto. Afeto através de dar coisas. O próprio presidente desse país, ele já disse numa entrevista que nunca disse eu te amo para os filhos porque eles são homens. E não se diz eu te amo para um homem. Isso tá aí em entrevista para quem...
Aliás, né? E ele trata os filhos como número.
Pois, né? É, exatamente. Maravilha, você deu o complemento perfeito aqui para minha fala. Justamente, como números. Então, essa é a compreensão do que se passa, né, de masculinidade viril. Não tem esse negócio de te amo, beijinho, abraço, de cafuné, aconchego, nada disso. O homem que é homem não expressa o afeto. Essa é a ideia que predomina na sociedade brasileira. Por isso que é tão importante a gente buscar outros modelos, né? Eu, no caso, escolhi a ancestralidade africana, mas descobri vários no caminho, né? Eu citei aqui o modelo hindu, você tem o modelo da China. Gostei muito quando eu estudei o taoísmo. Eles defendem que o homem deve seguir a filosofia da água, Se você coloca água num jarro cilíndrico, ela toma forma cilíndrica. Se você bota ela na palma da mão, ela toma forma de um semicírculo. Ou seja, ela sempre se adapta ao recipiente onde ela está. E o homem, da mesma forma, deve saber ser flexível e adaptável. E é interessante pensar nisso, porque na nossa cultura, ser flexível também não é do masculino. Quem tem que ser flexível são as mulheres. O homem tem que chegar, bater na mesa, e vai ser a vontade dele mesmo, e se não for o que ele quer, ele vai resolver na pancada, né? Essa é a nossa cultura.
E que acaba sendo também um sofrimento para esse homem, né?
Com certeza, sem dúvida alguma. Inclusive, a gente fala do aquilombamento por isso. O aquilombamento, ele é escuta ativa, é oferecer um espaço de cura, um ombro para esses pais que já estão cansados de ter que performar essa masculinidade de estar seguro o tempo todo. Eu conheço homens que já falaram que se escondem para chorar, porque de tanto performar essa armadura aí do guerreiro, que está o tempo todo potente, quando ele se vê em um lugar de fragilidade, por exemplo, foi demitido, ou então descobriu, sei lá, um câncer de próstata, está com medo de, enfim, ter que fazer um procedimento doloroso ou o que for, esses homens simplesmente não se veem capazes de expressar esse medo para a própria família, né, que são as pessoas ali onde eles deveriam estar mais à vontade, eles acabam se trancando.
Agora, o racismo, né, que acaba incidindo sobre esse homem negro ou esses pais pretos, né, é motivo de sofrimento constante. Esse pai preto, ele teme, ele sente angústia pelo filho que pode sofrer também o mesmo racismo que ele sofre no cotidiano?
Ele tem angústia principalmente porque o filho dele pode ser até mesmo morto, né, pelo racismo estrutural. E quem escuta isso e acha que é exagero, eu posso exemplificar, né? Uma criança preta correndo na rua, especialmente se for menino, a leitura social é de que é um bandido que roubou alguém, roubou um celular e está fugindo. Nesse cenário, nessa ideia, né, que a gente tem social, esse menino pode ser inclusive baleado. Por isso que muitas famílias, muitos pais pretos explicam aos seus filhos que não devem correr na rua, andar com mãos no bolso, andar com as mãos para trás, jamais usar capuz ou boné, não andar atrás de pessoas brancas na calçada à noite ou de madrugada. As pessoas podem achar que estão sendo perseguidas e até balear esses jovens aí com medo daquilo ser uma abordagem, um assalto, alguma coisa. E andar sempre com documento, mesmo que esteja indo só na padaria comprar um pão. São orientações que pessoas brancas não precisam ou não tem essa preocupação de dar para os próprios filhos, né? Se entrar numa loja, não tocar na bolsa, né? Porque todo mundo vai imaginar que você está botando alguma mercadoria ali dentro. Enfim, são várias situações que a pessoa preta se vê forçada a levar para as crianças ainda, né? Às vezes tem essa conversa com um filho de 12 anos, 10 anos, 11, né? Ou seja, você acaba tirando a liberdade, né, a infância dessa criança, né? Dizendo que ela não pode correr, por exemplo.
Agora, essa situação toda tem levado homens negros a não querer ter filhos?
Sim, sim, principalmente aqueles que moram em comunidades, né, que é onde, infelizmente, o Estado não tem acesso, né, você tem operações policiais, aconteceu uma delas ontem mesmo, né, você teve numa comunidade chamada Salgueiro, várias pessoas mortas, né, e os moradores têm uma versão, a polícia tem outra, né, a versão dos moradores é que eles chegaram atirando e quem estivesse no caminho era baleado. Quer dizer, quem vai querer ter um filho num cenário como esse? Então, pessoas que moram em favelas, em comunidades assoladas pela violência, raramente têm esse desejo de compor uma família, a menos, é claro, que se mudem desses lugares. Então, especialmente no Brasil, né? A própria ONU diz que um jovem preto é assassinado a cada 23 minutos, isso é um dado oficial. E o Fórum de Segurança Pública também diz que 85% das vítimas de violência policial são pretas ou pardas. Então, contra números, né, contra fatos, não há argumentos.
Agora, mesmo fora das comunidades ou das favelas, né, o racismo ele vai se intensificando.
Sim.
Também. Né? Então, pessoas da classe média, negras, também sofrem um racismo cotidiano. Às vezes, assim, até mais intenso, né? Porque tá num lugar que não é reservado historicamente. Você, por exemplo, né? Você é um pai recente, é isso? Seu filho está com quantos anos?
Sim, 2 anos.
Seu filho está com 2 anos, né? Que sentimentos passam em você tendo um filho homem, né? De 2, que vai se tornar um adolescente, um adulto, espero que feliz, espero que um indivíduo que possa mudar muita coisa neste mundo, que seja muito consciente. Mas o que passa na sua cabeça em relação a isso?
Então, é justamente essa reflexão que você traz, né? Ela me traz uma angústia porque eu sei que independe da condição social, né? Um exemplo que ganhou o noticiário nacional no país foi o pai do Ronaldinho, né? Ele foi entrar num elevador lá no condomínio de luxo deles, no Rio de Janeiro, e uma senhora branca se recusou a pegar o mesmo elevador que ele. Ou seja, não adiantou ter dinheiro, não adiantou estar num condomínio de luxo, não adiantou ser famoso, ainda assim o racismo alcançou esse homem. Então eu sei que ser de classe média, classe C, classe B, não importa qual seja a letra, o racismo nos alcança. Eu dei um exemplo, né, do restaurante, que quando eu chego com a minha esposa e o nosso filho, os olhares, né, de incômodo já nos recebem já na entrada. E isso agora, né, em 2021. Então eu entendo que isso é algo com que a gente vai estar sempre lidando, e essa é mais uma razão de eu dar tanto valor a essa ancestralidade, o nosso pertencimento, o legado ancestral africano, as filosofias africanas, yoga, quemética, todas as criações do povo preto, para que meu filho cresça sabendo de todo o seu valor, né? Para que nada que digam, falem ou façam, né? Mitigue, né, esse sentimento de auto-amor e auto-afeto que ele vai ter a partir desse conhecimento cultivado desde a infância.
É a busca do antídoto, né, para que a gente consiga sobreviver com a saúde mental, uma saúde mental assim saudável, né, pelo menos, né.
Perfeito.
Bom, nós já estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade e Ciência, né, passa rápido, né, e tem tantas coisas importantes, né, que precisam ser ditas, que fica aí o convite para que você volte mais vezes, né, aqui no Diversidade Ciência, e para aquelas pessoas que quiserem conhecer aí esse coletivo, é só pôr no sistema de busca da internet, né, Pais Pretos Presentes, né, que logo chega nas redes, e vocês estão também no Facebook, também em outros espaços, né?
Exato, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, né? O próprio YouTube também com o nosso canal. No Clubhouse temos um clube de discussões semanais também, ou seja, nos encontrar é super fácil. Até no Google, né, vai aparecer vários artigos, entrevistas com a gente. Então é muito importante também que as pessoas saibam que nós somos um grupo de discussão também. Então temos grupos no WhatsApp e Telegram com esse propósito, de estar sempre trocando, porque a gente acredita que juntos nós somos muito mais fortes. É isso.
Perfeito. Humberto, quero muito agradecer a sua entrevista e o convite está aí. Volte mais vezes.
Com certeza, Ricardo. Tamo junto. Um abraço.
Um abraço. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Humberto Baltar Nicolau dos Santos, idealizador e presidente do coletivo Pais Pretos Presentes, que é um grupo de apoio que trata educação parental, aquilombamento, representatividade, letramento racial e consultoria étnico-racial. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluim Miranda, no CD Iru. Esta entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.